Queridos, boa noite, graça e paz, tudo bem? Eu quero me congratular com vocês, você que está presente, você que está em casa também nos assistindo. Sendo assim, você trouxe a sua Bíblia ou a Bíblia trouxe você? As duas coisas? Você conhece aquela frase? Ou o pecado te afasta da palavra, ou a palavra te afasta do pecado. Então abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 6, Evangelho de Mateus capítulo 6. Eu vou ler do versículo 25 em diante. Mateus capítulo 6... do verso 25 até o verso 34. A temática está lá em cima. Lealdade dividida. Eu queria falar um pouquinho sobre esse tema. Parece diferente, mas o tema, na verdade, tem tudo a ver com o texto, com aquilo que nós vamos ler. Se você achou, diga glória a Deus. Se você não achou, diga EBD. Todo mundo achou? Todo mundo é crente de EBD, né? Vamos lá. Mateus capítulo 6, verso 25 diz assim. Portanto, eu digo, não se preocupe com a sua própria vida. Desculpa, irmãos, verso 24. Me perdoa aqui. Vamos lá, versículo 24 em diante. Diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber. Nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Diga comigo, lealdade dividida. Irmãos, eu queria trazer à guisa de introdução um princípio da terapia de família. O que é lealdade dividida? Eu quero trazer o conceito de lealdade. Diz assim, lealdade é a qualidade, ação ou procedimento de quem é leal, sincero, franco, honesto, fiel aos seus compromissos. O que é lealdade? É quando você tem fidelidade com o compromisso que você abraçou. Quando você pensa em lealdade dividida, isso é um termo que usa-se no contexto familiar. Ou seja, se você tem filhos, e se esse filho tem pai e mãe, a lealdade dividida é o seguinte, a mesma lealdade que você tem com seu pai, você tem que ter com a sua mãe. A mesma. A mesma obediência que você tem com seu pai, você tem com a sua mãe. O mesmo compromisso que você tem com seu pai, você tem com a sua mãe. Então, esse conceito da lealdade dividida é você entender que você tem compromisso com alguém. Então, no contexto familiar, nós, na condição de filhos, nós temos compromisso com os nossos pais. E a Bíblia diz que eu tenho que honrar pai e mãe para que se prolongue os meus dias de vida aqui na Terra. Então, isso chama-se lealdade dividida. Agora, eu queria pensar com você, baseado no texto. Porque, meus irmãos, lê comigo o versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Quando eu penso no ponto de vista da família, pastor Jorge, os nossos filhos precisam dividir lealdade com pai e mãe, mas não do ponto de vista espiritual. Porque o texto está dizendo que ninguém pode servir a dois senhores. Se lealdade é compromisso, você tem compromisso com Deus. E aí o que o texto está dizendo? Ninguém pode focar dois pontos ao mesmo tempo. Se você olha para a direita, você não pode olhar para a esquerda. E aí qual é o nosso grande problema? É porque o texto está dizendo que lealdade, segundo Mateus capítulo 6, verso 24, nesse texto aqui, é uma questão de amor e ódio. Porque o texto diz que você vai amar um e odiar outro. Ou você honra um e despreza o outro. O que isso tem a ver com a gente? Eu queria entender o seguinte, olha só, com quem que você tem compromisso? Quem tem compromisso com Deus, levanta a mão. Se você está compromissado com Deus, você não pode honrar a Mamom. E Mamom, nesse texto, fala do Deus da riqueza, fala de bens materiais. Nós não podemos ter uma lealdade dividida do ponto de vista espiritual. Porque Tiago vai dizer que o Deus a quem servimos, ele tem ciúme de nós. Então, o nosso compromisso com Deus, a nossa fidelidade, a nossa honra e a nossa sinceridade, tudo isso do ponto de vista espiritual, é dado tão somente a Deus e a mais ninguém. E aí, meus irmãos, isso é tão importante, porque ainda no capítulo 6, Jesus vem falando sobre tesouros, ou seja, sobre valores. E ele vai dizer assim no versículo 19, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Jesus está dizendo o seguinte, olha, o que você tem como tesouro, o que você tem como valor, é isso que é importante. E a questão, ele não fala do tesouro do céu, nem no tesouro da terra. Ele fala onde você ajunta, o lugar. Você pode juntar tesouro na terra, ou você pode juntar tesouro no céu. Não é tesouro do céu ou tesouro da terra. É tesouro no céu ou tesouro no reino. Ou seja, o que você tem como valor. O tesouro é o mesmo. A questão é onde você está juntando. Se nós temos uma lealdade dividida, nós temos uma séria tendência de juntarmos tão somente tesouros na terra. É aquilo que você tem como valor. Da mesma forma, quando você ama a Deus de todo o seu coração, você junta tesouro no céu. A questão é o lugar. Aonde você deposita aquilo que você valoriza. E se nós depositamos tesouros no céu, os nossos valores, os nossos tesouros são espirituais. E você não pode abrir mão disso, não. Por quê? Porque tesouro tem a ver com visão, com aquilo que você enxerga, a forma como você vê o mundo. Leia comigo aí, meus irmãos, por favor. Versículo 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Perceba que aquilo que você tem como valor determina o modo como você vê o mundo. Versículo 23. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. O que você tem como valor determina a sua visão. Quando você entende que você está juntando tesouro no céu, você tem um ponto de vista de vida otimista. Agora, quando a gente junta só tesouro na terra, a gente acaba olhando para o mundo de forma muito pessimista. E você sabe que o mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Aliás, tem sim. Porque se fosse ruim, os nossos olhos não brilhariam. Mas a questão é que o mundo oferece para nós como tesouro, ofusca a nossa visão espiritual. Aí Jesus fala no versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores. É isso que ele quer dizer no versículo 24. Esse texto aqui, a gente tem que entender o verso 24 acerca de todo o contexto do capítulo 6. Porque não dá para servir a dois senhores, nós não conseguimos avançar em duas direções. E eu diria para você que Deus não quer um coração dividido. Deus quer que você se entregue a Ele por inteiro, que Ele seja Senhor da sua vida e Deus da sua salvação. Por quê? Porque Deus é a nossa esperança, é o nosso tesouro, é tudo que nós temos de bom. E Deus é bom, meus irmãos, se não está melhor, a culpa é minha, não é dele não. Mas Deus é bom. Aí quando a gente entra no versículo 25, a gente começa a entender. Por que que muitas vezes, e vai o primeiro ponto, ansiedade. Por que que nós andamos ansiosos? Olha o versículo 25, começa assim, portanto, eu digo. O que que é portanto? Jesus está fechando aqui uma ideia. Portanto, dá para nós uma ideia. Se você tem um coração dividido entre Deus e Mamom, aí diz assim, portanto, eu digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Jesus agora fala das nossas ansiedades, portanto, está concluindo uma ideia, para a gente entender que você não precisa andar ansioso. Agora olha para mim, quem aqui não anda ansioso nessa pós-modernidade? Agora, qual o problema da ansiedade? A ansiedade começa onde a confiança em Deus acaba. Se a sua lealdade é dividida entre Deus e mamão, você tem toda a tendência de ser uma pessoa muito ansiosa. E aí o problema da ansiedade é que ela automaticamente remove a nossa confiança em Deus. Irmãos, eu tive uma experiência com Deus essa semana, coisa íntima, sim, mas vou compartilhar com você. Eu estava muito preocupado com a conferência de homens. Se viria gente, se não viria, se daria para pagar os custos, se não dava para pagar. E eu saí de casa na semana passada, essa semana última agora, não sei que dia da semana, se não me engano, quinta-feira. E eu ouvi que no meu celular caiu uma mensagem, né? Aquele assovio. Dirigi, quando eu cheguei na igreja, o meu celular de vez em quando dispara uns versículos bíblicos no aplicativo da Bíblia. E aí veio o Salmo 24, versículo 1. Diz o salmista, que do Senhor é a terra, a sua plenitude e todos que nela habitam. Irmãos, eu descansei nessa palavra até ontem. E eu falei com a minha esposa, se vier 100 pessoas, glória a Deus. Se vierem 2, glória a Deus também. Porque do Senhor é a terra, a sua plenitude e todos que nela habitam. Do Senhor é a terra, meus irmãos. Agora, a nossa ansiedade automaticamente vai corroendo a nossa alma. E se você parar para pensar o que tem de consultório, de terapia, de psicologia lotado? Porque nós temos uma sociedade extremamente ansiosa. E se a gente parar para pensar, as motivações da nossa ansiedade são variadas. Tem horas que a sua ansiedade possa ser que a motivação dela seja até relevante. Mas na maioria das vezes não é. A gente está ansioso com aquilo que não precisava estar. O motivo é torpe. E aí Jesus começa a dizer uma coisa interessante. Ele fala das coisas básicas da vida, que é comer, beber e vestir. Todo mundo aqui come? Levanta a mão. Glória a Deus, né? Todo mundo aqui bebe? Levanta a mão. Suco da Sedai, refrigerante. Todo mundo aqui veste? Coisas básicas. Jesus fala dessa subsistência. E ele fala que o nosso grande problema aqui, irmãos, o texto foi escrito há mais de 2000 anos atrás, mas tem tudo a ver com a nossa realidade. A nossa maior preocupação hoje é com a nossa subsistência. E Jesus está dizendo que você não precisa se preocupar com isso. Verso 25, não se preocupe com a sua própria vida. Ele fala, não se preocupe. Diga comigo, não vou me preocupar. Diga assim, não vou me preocupar. Ele fala, não se preocupe com a sua própria vida. Quanto ao que comer, beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Jesus está dizendo que o mais importante não é o que você come, não é o que você bebe, não é o que você veste. É a vida. E quem cuida da sua vida é Deus. Não é a vida mais importante? Aí você pergunta, pastor, mas a subsistência é importante? Eu sei que é importante. Mas Jesus está dizendo que o mais importante é a vida. Não tem nada mais importante na vida do que a própria vida. E se a gente entende isso, a gente entende que viver aqui na terra não é nada mais do que uma preparação para a eternidade, porque a vida é passageira, mas a eternidade é longa demais. Não tem nada mais importante do que a vida. Só que para nós o mais importante é a subsistência. E como diz o Juliano Son, hoje, nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Jesus não está dizendo isso não. Você ama as pessoas e usa as coisas. Versículo 26 diz assim, leia comigo. Observe as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimentam. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Irmãos, pensa comigo, quem vale mais, você ou uma ave? Quem vale mais? Quem vale mais, você ou um pombo? Quem vale mais? Nós valemos mais do que aves. Agora, irmãos, preste atenção. Se Deus cuida das aves a ponto de não deixar faltar nada, você pensa que Deus não vai cuidar de você? Se não falta comida para a ave, para você também não vai faltar comida. Eu acredito que Deus é aquele, irmãos, que visita a nossa dispensa para que não falte comida. Mas Deus visita a nossa mesa para que não falte pão. Agora, mesmo diante da falta e da escassez, não tem uma lealdade dividida. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Mamom, que é o Deus da riqueza. Fica tranquilo. Mas, pastor, tem duas contas de luz acumuladas. Fica tranquilo. Tem uma pessoa que eu admiro muito na minha vida, que é meu pai na fé. Minha esposa conhece muito bem. Irmãos, eu nunca vi um homem com tanta fé igual aquele rapaz. Eu me recordo de uma história verídica. Ele me ligou uma ocasião, muitos anos atrás. Meise, eu estou sem gás. O gás acabou e não tinha como comprar gás. Eu me recordo, meus irmãos, história verídica. Ele conta isso até hoje. E vai na casa de um, ninguém tem dinheiro. Na casa do outro, ninguém tem dinheiro. Ele voltou para casa. Irmãos, ele botou a mão no gás e falou: Senhor, eu não tenho como comprar o gás. Eu só te peço que o Senhor me abençoe. A esposa foi lá, ligou o gás acendeu. Sabe quanto tempo durou aquele gás? 15 dias. E aí acabou definitivamente. De repente alguém bate na porta dele: irmão Rogério, Deus tocou no meu coração para te abençoar com 50 reais. O gás chegou. Você vai assim: pastor, isso é um absurdo. Não é não. Deus fez isso na vida dele. Deus faz isso todo dia? Não, eu não vejo isso todo dia. Mas na vida do Rogério aconteceu. Agora, o que Deus não pode fazer por você? Nosso pastor tem pregado sobre reclamar, sobre usar a língua de forma inadequada. Começa a abençoar a sua realidade. Temos aprendido isso? Abençoa a sua família. Abençoa a sua própria vida. Abençoa o seu trabalho. Começa a abrir a boca para abençoar. Porque, perceba, Deus quer que você clame. Deus não quer que você reclame. Porque Deus cuida da sua vida, pode ter certeza disso. Esse Deus que você serve, ele não dorme, ele não cochila. O Salmo 121 diz que o guarda de Israel não dormitará, ele não dorme. Aí Jesus vai falar assim no versículo de número 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Hora que é côvado. O que é côvado? É uma unidade de medida, ou seja, 45 centímetros. Jesus está dizendo que por mais preocupado que você esteja, você não pode acrescentar uma altura, um palmo à sua estatura. Pelo menos na vertical, no horizontal nós acrescentamos. Porque muitas vezes a ansiedade nos engorda, porque a gente come compulsivamente. O que você pode acrescentar com a ansiedade no seu coração? Nada acrescenta. A ansiedade não nos acrescenta absolutamente nada. Versículo 28. Por que você se preocupa com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem, irmãos. O lírio é coisa muito bonita. E Jesus está mandando você olharmos para os lírios do campo. Eles não trabalham e andam mais arrumados do que a gente. Verso 29, contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Nem Salomão se vestiu como eles. E uma das nossas preocupações hoje é roupa. É ou não é? E quando a gente bota na cabeça que não tem roupa, eu queria que você pensasse se de fato você não tem roupa para vestir. Irmãos, eu não posso reclamar que eu não tenho roupa. Eu só quero que você entenda o seguinte. Infelizmente, nós somos bombardeados de noite pela mídia. E aí o nosso coração acaba desejando aquilo que nós não necessitamos. E possa ser que a gente saia de casa, toma a nossa Bíblia, senta aqui no templo, adora o Senhor, mas talvez a gente não está servindo a Deus de coração. Possa ser que da mesma forma que você está servindo a Deus, você pode estar servindo a Mamom. Não se preocupe com isso. Deus vai te dar comida, Deus vai te dar bebida, Deus vai te dar roupa. Qualquer coisa que você não tem ainda é porque você não precisa. E o Salmo 23 nos ajuda, porque o salmista fala lá no versículo 1 do Salmo 23, o Senhor é meu pastor? O sentido é de nada tenho falta, na verdade. Esse é o sentido original, a NVI fala isso. O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Se alguma coisa te falta, você pode ter certeza, é porque não te falta. Se alguma coisa que você deseja, você ainda não tem, é porque ainda não está fazendo falta para você. Porque Deus é aquele que supre toda a nossa necessidade. Se falta para você, É porque ainda não falta. É porque talvez a nossa expectativa em relação àquilo que nós não temos, ela é tão grande que nós não prestamos atenção que não nos faz falta. Pastor, mas eu não tenho carro. Minha pergunta é a seguinte, você tem duas pernas? Quem tem perna aqui, levanta a mão. Ah, então graças a Deus pelas pernas que Deus te deu. Nem tudo que você quer, você vai conseguir adquirir. Porque eu tenho certeza que você, na condição de pai, você não dá tudo que seu filho pede. E Jesus fala lá em Mateus capítulo 7, qual o pai cujo filho lhe pede pão e ele dá pedra, lhe pede peixe e ele dá cobra? Se nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Irmãos, ou nós acreditamos que Deus cuida de nós, ou nós duvidaremos de tudo. Vida cristã é vida de fé. E aí, vem um segundo ponto. É o ponto do pouca fé. Leia comigo o versículo 30, por favor. Olha só que verso maravilhoso. Olha o que diz o versículo 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? E eu gostei desse termo aqui, pequena fé. Porque Jesus fala que se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer ao monte, sai daqui e lança-te ali. Monte representa, meus irmãos, os nossos desafios. Agora, meus irmãos, tem uma coisa interessante. Porque parece que essa pouca fé aqui é uma fé que é menor do que a fé do tamanho do grão de mostarda. Nem sempre você vai ter uma fé do tamanho da abóbora, assim, grandona. Mas quando eu vejo o texto aqui, eu entendo o seguinte, que a nossa ansiedade enfraquece a nossa fé. Quanto mais ansioso nós estamos, automaticamente a nossa fé se enfraquece. É uma coisa automática. Porque vai diminuindo a nossa capacidade de crer. E meus irmãos, vida cristã é vida de fé. Jesus falou lá em João capítulo 11, verso 40, diante do túmulo de Lázaro, quem diria que um homem morto há 4 dias, já enterrado, ressuscitaria? E aí Jesus fala para Marta e Maria, se creres, complete, verás a glória, você tem que crer. E Jesus está dizendo, homens de pouca fé. Talvez qual o problema? É fé. E aí vem um conceito de Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. O texto vai dizer que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Pastor, como é que eu vou ter fé? Porque você acredita, você não vê. Mas aqui na sua incubadora, na sua mente, você já consegue projetar. Agora o versículo 6 de Hebreus 11 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Ano passado, irmãos, eu passei uma luta muito grande. Eu me recordo, eu estava um dia em casa, a minha esposa falou assim, Meise, você quer agradar a Deus? Eu pensei comigo, que pergunta? Lógico. Ela falou, então tenha fé. Irmãos, eu fiquei o dia inteiro pensando nisso. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu falei, realmente, isso é muito coerente. Agora, geralmente, a nossa ansiedade vai diminuindo a nossa capacidade de nós crermos. E Jesus não está dizendo que os discípulos eram aqui infiéis ou incrédulos, não. Ele está dizendo, homens de pouca fé. E aí, às vezes, essa falta de fé acaba impedindo de você receber os ensinamentos que Deus está querendo ministrar com a ausência, com a falta, com a escassez. Se tem uma época de vida que Israel mais aprendeu com Deus, foi aonde, irmãos? Onde foi? No deserto. E talvez o nosso deserto nada mais é do que ensinamentos. E é legal porque no deserto só tem você e Deus. Deserto tem shopping? Alguém viu shopping no deserto? Deserto tem... Tem jardim botânico? Tem Lagoa Rodrigo de Freitas? Deserto é você e Deus. Mas é o lugar onde Deus está te conduzindo, está suprindo a sua necessidade de uma forma que você não consegue nem explicar. Perceba quantas coisas que ao longo da vida você adquiriu. Se você olhar para trás, você não consegue explicar como é que você adquiriu tanta coisa. Como é que você fez tanta coisa. Mesmo com pouca fé. Então o texto me ensina exatamente essa realidade. Esse nosso excesso de preocupação, às vezes, remove até o nosso sono. Já leu o Salmo 127? O salmista diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Não é isso? Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Verso 2. Inútil vos será levantar cedo, repousar tarde e comer o pão de dores, porque Deus dá os seus enquanto dorme. O que, que gera ansiedade em nós? Pouca fé. Automaticamente você perde o sono. E quando você perde o sono, isso tira a sua alegria. A ansiedade para nós é um ladrão de alegria. Por quê? Porque a nossa lealdade está dividida entre Deus e Mamom. E aí como é que eu faço? Pega toda a sua esperança e deposita em Deus. Aí eu gosto do Salmo 116, verso 10. O salmista diz: criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos também. Paulo repete isso em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Ele fala sobre isso. Crie, por isso falei. Quando você crê, você diz. Diga assim: eu creio. Então diga. Porque geralmente essa pouca fé que o texto diz, vai calando a nossa boca. E ao invés de você profetizar, você vai se calando. Isso vai corroendo a sua alma. Então diga para o seu desafio o tamanho do Deus que você serve. Olha o verso 31. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou com que vamos nos vestir? Aí vem o terceiro tópico do sermão. Olha só. Jesus compara a gente aos pagãos. Eu achei legal essa comparação, mas eu fiquei triste comigo mesmo. Leia comigo, por favor, o verso 32. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O texto diz quem é que corre atrás? Os pagãos. Eu fiquei pensando se eu não estou agindo como pagão. Em outras versões, gentios. Porque possa ser que nós estamos esboçando esse tipo de comportamento, mas ainda não nos demos conta disso. Os pagãos agem dessa maneira. Nós não somos pagãos. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos daqueles que avançam para a conservação da alma. Nós somos daqueles que creem. Nós cremos em Deus. Nós temos um Salvador. Nós temos um Redentor. Nós temos um Deus que cuida de nós. É o sustentador de todas as coisas. É o autor da criação. É um Deus que está cuidando da sua família e que está contemplando, ainda que em silêncio, a sua necessidade. Como é que eu devo me comportar? Com fé. O que é ansiedade? Às vezes é falta de confiança. Quando acaba a confiança, entra a ansiedade. Como é que eu faço? Eu aumento a minha confiança em Deus e mando a minha ansiedade embora. Porque os pagãos agem desta forma. E não é a forma que Deus quer que cada um de nós haja. E aí, meus irmãos, o último tópico, e eu termino aqui. Jesus fala da cura da ansiedade. Olha só, verso 33, leia comigo. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O que, que nós devemos fazer? Buscar o quê em primeiro lugar? E mais o quê? E a sua justiça. E todas essas coisas que os versos anteriores disseram, nos serão acrescentadas. Irmãos, nós temos que buscar o reino de Deus. Se você colocar Deus em primeiro lugar, tudo quanto você precisa vai ser acrescentado. E é legal porque Deus acrescenta todo dia, Deus acrescenta todo dia, Deus acrescenta todo dia. Talvez para nós é algo imperceptível, mas se você parar para pensar, todo dia Deus acrescenta alguma coisa. Nada na vida começa grande, meus irmãos. Tudo começa pequeno, mas à medida que Deus acrescenta, as coisas crescem automaticamente. Agora, olha o versículo 34, leia comigo. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Qual o nosso problema? É o amanhã. A gente costuma dizer que tem dois dias na vida que você não pode fazer nada. O que você pode fazer no ontem? Dia 15, nada. E no dia 17, o que você pode fazer? Nada. Isso não está dizendo que você não possa planejar a sua vida. Mas o texto está dizendo que muitas vezes nós sofremos pelo dia do amanhã, que nem sequer chegou. E perceba, a gente projeta muito mais coisas ruins do que coisas boas. O amanhã não chegou. O amanhã pertence a Deus. A segunda-feira, que é amanhã, hoje é a primeira-feira, amanhã é a segunda, pertence a Deus. Não quer dizer que o fato de você hoje estar passando por essa luta, e amanhã, pode ser melhor, pode ser. Eu não posso me preocupar com o dia do amanhã, porque o meu amanhã pertence ao Senhor, então Deus é aquele que conduz os meus dias aqui na terra. Eu não posso ter uma lealdade dividida, porque o futuro pertence ao Senhor. Eu gosto do Salmo 37, o salmista diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, porque ele deleita-se no seu caminho. Deus é aquele que confirma os nossos passos. Os passos de hoje ele já confirmou e vai confirmar os passos do amanhã. Mas você não pode ter uma lealdade dividida, porque você serve a Deus ou a mamão, ou, não é e, é ou um ou outro. Agora, quando você serve a Deus, você entende que todas as coisas cooperam juntamente para o nosso bem. Tudo coopera para o nosso bem. A falta coopera para o nosso bem. A escassez coopera para o nosso bem. E aí Paulo fala do segredo do contentamento. Ele fala que eu sei ser humilhado, sei ser exaltado, sei ter fartura, mas eu sei ter também escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. No Deus que te fortalece, você pode tudo. E Paulo diz, eu aprendi a ter fartura, mas eu aprendi a ter escassez. Então Paulo vai dizer que fartura e escassez são aprendizados. Nós aprendemos. Então se você está na escola do Espírito Santo, fique tranquilo. Porque Deus está cuidando de você. É tão bom saber que você vai sair de casa daqui a pouco, quer dizer, do culto, e vai chegar em casa em segurança, porque o Senhor guarda a sua vida. É tão bom saber que por mais que você não tenha nada na mesa, Deus pode usar a vida de alguém para bater amanhã na sua porta, trazendo uma cesta básica para te abençoar. É tão bom saber que hoje, aqui na terra, a gente passa por luta, mas é tão bom saber que lá na glória, na Canaã Celestial, Deus há de enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Porque tudo que acontece conosco é aprendizado divino. E tem momentos na vida que nós desprezamos os ensinamentos divinos. E eu penso, meus irmãos, que as maiores lições da vida não é com sucesso não, é com fracasso. O fracasso nos ensina muito mais do que o sucesso. Qualquer pessoa que chegou no topo da vida, lá no topo da escada, você pode ter certeza, são pessoas que levaram tombos, que erraram muitas vezes. Mas cada erro, cada tombo, cada luta foi um aprendizado, foi uma prova, foi uma escola, foi um ensinamento. Tudo isso somado faz com que a gente cresça. E eu fico pensando, como é que nós educamos os nossos filhos hoje? Ninguém educa filho só dando tudo do bom e do melhor, não. A escassez que nós atravessamos também é um ensinamento. É uma forma de você ensinar o seu filho a se contentar com pouco. E muitas vezes com nada. Mas entender que ainda que falte aquilo que você deseja, o Deus do céu continua presente. Pode me faltar tudo. Mas a única coisa que não pode faltar na minha vida é a presença de Jesus. Podem me tirar todas as coisas, mas a minha salvação ninguém tira, porque a minha salvação foi conquistada na cruz. E eu gosto da história de Jesus porque eu vejo um menino que nasceu numa manjedoura. Irmãos, eu tenho certeza que por mais simples que você seja, por menos que você tenha, seu filho teve um berço. E quando eu olho para o Salvador, ele nasceu numa manjedoura. Aonde ninguém gostaria de nascer, aonde nenhum pai, nenhuma mãe permitiria que isso acontecesse. Mas Deus permitiu isso para o nosso aprendizado. E eu poderia dizer, parafraseando, que a manjedoura representa o seu coração e o meu coração. Porque manjedoura era um coxo de animais. Imagina o odor daquele lugar. Imagina a bagunça daquele lugar. Assim é o seu coração. O Salvador nasce no seu coração. Aonde ninguém quer nascer. Porque, meus irmãos, o coração do homem tem coisas boas, mas tem muitas coisas ruins. E quando eu vejo a simplicidade do filho do homem, a ponto de dizer que ele não tinha onde reclinar a cabeça, eu agradeço tanto a Deus pelo meu colchão de mola ensacada, pelo travesseiro que Deus me deu, porque graças a Deus, com toda a simplicidade, Deus tem me dado uma cama e um quarto para eu reclinar a minha cabeça e descansar. Sabe o que Deus espera de você? Lealdade. Sabe o que Deus espera de você? Que você volte o seu coração para Ele. que você o reconheça como seu Salvador, como seu Senhor. Porque apesar da luta que nós atravessamos, Deus tem o controle do mundo na palma das suas mãos. Vamos orar. Senhor, obrigado. Nós queremos te glorificar por esta decisão. Já entregamos a tua serva nas tuas mãos. Toma conta desta vida, Pai. Quebra todo pacto com aquilo que não é da tua vontade. Que ela possa andar em novidade de vida, com os pés na terra, com a cabeça no céu, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Senhor, conduza, Pai, para que seja uma discípula tua, para que por onde ela passar, ela possa testemunhar do teu amor, e que através da vida dela, muitos possam dizer que só o Senhor é Deus. Agora eu quero te rogar pela igreja, Senhor. Quem sabe alguém aqui nesta noite chegou aqui ansioso, precisando tomar decisões, pessoas que carecem, ó Pai, de uma resposta, pessoas que precisam da tua provisão. Visita agora os corações, entra, Senhor, com as tuas providências, faça por elas aquilo que só tu podes fazer. Ó Deus, tem momentos na vida que nós pensamos até que estamos perdidos, e a nossa sensação humana é que o Senhor está distante de nós. Mas nesta hora, Pai, nós queremos dizer que a nossa lealdade não é a mamão, mas é o Deus Criador. Nós queremos te dizer que nós servimos a Ti, porque nós temos juntado os tesouros no céu e não na terra. Porque o que é da terra, a ferrugem, Pai, corrói. Mas o que é do céu é permanente e é eterno. Deus, transforma os nossos olhos, transforma os nossos pensamentos, transforma, Senhor, os nossos desejos. Transforma, Senhor, os nossos gostos. Dá-nos um coração novo. Dá-nos um coração transformado. Para que nós possamos entender a tua boa, perfeita e agradável vontade. Obrigado, Senhor, pela tua presença na nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Deus, transforma os nossos lábios. Nós não queremos mais reclamar, mas nós queremos clamar ao céu, sabendo que é do alto que vem o nosso socorro, é do Senhor que vem a solução para todos os problemas que nós atravessamos. Deus, visita cada família aqui representada. Só tu sabes, ó Deus, daquilo que cada um precisa. Só o Senhor sabe da necessidade de cada família. Então, Deus, nós queremos ter um coração grato, te rogando que no decorrer de toda essa semana, a presença do Senhor seja visível na vida de cada um de nós, que a tua manifestação seja presente, e que nós possamos andar de fé em fé, de glória em glória, e de vitória em vitória, dizendo mais uma vez, que só o Senhor é Deus. É a nossa oração no nome de Jesus, segundo a tua vontade. Amém.